se houver um overshoot da moeda...
10% de valorização cambial, 0,5% de inflação.
É, exato. É. Mas, obviamente, que a desvalorização sempre vem acompanhada de outras coisas. Por exemplo, como foi referenciado aqui, o Vossa Excelência, com queda de preço de commodity, pode ser o que esteja por trás de uma apreciação do dólar, uma depreciação das moedas em relação ao dólar. Né? Então, tem que ver essa conta. Só para lembrar, lá entre 2008 e 2009, a inflação em 2008 acabou em 5,90, em 2009 acabou em 4,30, ou seja, 160 pontos de redução na inflação. O câmbio saiu de 1,50, foi a 2,40, deu um overshooting no câmbio, valorização pesada. Jogou-se toda a quantidade de estímulos fiscais, crédito, bancos públicos, para evitar o colapso do crédito no mercado doméstico. Nós abaixamos 500 pontos na taxa de juros e, mesmo assim, o resultado da inflação foi de 5,30. Quer dizer, se eu colocasse qual o foi de 5,90 para 4,30. Né? Quer dizer, não dá para modelar o mundo baseado naquele ano. Mas aquele ano foi um ano em que a desvalorização veio acompanhada de um colapso no preço das commodities, né? De uma redução brutal no nível de crescimento da economia global, inclusive da nossa. Então, tem que ver o pacote como um todo, não dá para sair com uma relação mecânica, dependendo das circunstâncias, o resultado pode ser muito diferente do que os modelos que não controlam para todas as variáveis sugerem. IOF dos derivativos, acho que tem sido bastante importante. Quer dizer, dentro do quadro das medidas que foram tomadas pelo Banco Central, pelo governo, para reduzir a vulnerabilidade do sistema financeiro, da nossa economia, nesse momento, foi uma medida importante. Isso conteve a escalada de montagem de posições contra o dólar no mercado brasileiro. Chegamos, nesse momento de crise, de agravamento das condições financeiras internacionais, com uma posição muito menor. Claro que ela diminuiu depois com a crise, mas já vinha, pelo menos não aumentou. Não é? Você poderia ter um aumento das posições nos últimos meses, se a medida não tivesse sido tomada, certo? Que nós chegássemos numa posição muito mais alavancada nesse momento, tá certo? Que geraria uma pressão muito mais forte do que gerou recentemente, do que pode gerar daqui para frente. Então, é uma medida importante. Nós temos orgulho do nosso mercado de derivativos, o mercado futuro do Brasil é bem desenvolvido, certo? É reconhecido como um mercado importante, reconhecido internacionalmente. Agora, o mercado está sempre preocupado com o bom funcionamento dele, no nível individual, proteção do investidor, enfim, regras de transparência. Agora, esses mercados também, de tempos em tempos, podem ter repercussões sobre a macroeconomia. A macroeconomia, nem o regulador do mercado, que olha para o funcionamento do mercado, nem o próprio mercado em si vai introduzir considerações macroeconômicas para tomar medidas, por exemplo, de menor alavancagem, eventualmente, quando assim eu decidir. Então, creio que essa medida é importante, à medida que dá capacidade para o Conselho Monetário Nacional, eventualmente, mudar os parâmetros do mercado, para refletir riscos macroeconômicos e riscos de estabilidade financeira para o sistema.
Mas com a mudança não perde um pouco, com a mudança do quadro não perde um pouco o sentido? E só a segunda aqui, em relação ao tema que você já falou, a pergunta bem concreta: a queda da commodities até agora já compensa o impacto da alta do câmbio no IPCA? O senhor respondeu.
Eu não vi os últimos números da commodities, enfim. Está por ali, né? Por ali. Mas, enfim, tem que ver esse negócio, realmente, uma hora faz a diferença. Então, não sabia te dizer, mas tá por ali, estão indo nas direções contrárias, né, no sentido de se compensar. Bom, mudança de cenário, mudam-se, eventualmente, parâmetros lá na frente. Né? Não quer dizer, a medida, acho que a pergunta foi em relação, de Vossa Excelência, foi em relação ao mérito da medida na mudança de quadro. Acho que a medida tem mérito, né? A medida de se ter capacidade do Conselho Monetário Nacional, por iniciativa do Banco Central, enfim, para eventualmente ajustar os parâmetros do mercado futuro, as condições macroeconômicas e a ideia de reduzir os riscos. Acho que são essas as questões do senador Lindenberg Farias. Enfim, muito obrigado de novo. O senador Armando Monteiro, também obrigado aí pelas palavras de apoio ao Banco Central. Já mencionei, basicamente, acho que ele tocou em dois pontos importantes, a redução da indexação da dívida pública Selic, a menor dependência no futuro do mercado a indexar todos os ativos ao CDI, tá certo? Enfim, acho que são medidas importantes, certamente nós do governo temos olhado nisso, algumas delas em conjunto com a indústria de fundos, a indústria financeira, para ver como podemos evoluir nessa questão. Em relação à deterioração internacional, papel do fundo do Banco Central Europeu, acho que o fundo tem um papel privilegiado do ponto de vista do monitoramento macroeconômico, tem uma tecnologia bem conhecida na implantação de programas. Acho que tem que ter agora a mesma atitude que tiveram conosco lá atrás, ou seja, o fundo está aí para isso. Não deve haver estigma das economias europeias de recorrerem sempre que necessário a esse pilar aí de essa instituição do arranjo internacional, que está bem posicionada para conduzir, monitorar programas. O Banco Central Europeu tem feito um trabalho muito importante de dar liquidez dentro das suas ferramentas, dar liquidez a esses ativos nesse período. Agora, a solução definitiva passa pelos tesouros europeus, ou seja, de encaminhar essa questão do risco soberano. Houve uma reunião importante, 20 e 21 de julho passados, onde a cúpula europeia definiu ampliar o escopo do Fundo de Estabilização Europeu. Isso precisa ser votado e aprovado pelos parlamentos, são 17 países da zona do euro que precisam definir isso. Parece que nessa semana o Parlamento Europeu vai decidir sobre essa medida. É muito importante que esse fundo amplie a sua capacidade de atuação, seja de adquirir dívida no mercado secundário, e esse assunto, enfim, complementar aí o trabalho que o Banco Central Europeu vem fazendo. Se os recursos são suficientes, enfim, isso os europeus melhor dirão, e terão que reagir aos desafios que se colocam nessa crise de dívida soberana por que passa a Europa no momento. Bem, acho que são essas as questões do senador Armando Monteiro. Passando para as perguntas, as questões, questionamentos do senador Cristóvão Buarque. Primeiro também agradecer o apoio, que também não é de hoje, ao trabalho do Banco Central. A questão da inflação é uma preocupação que esteve sempre conosco, é o nosso objetivo, trazer essa inflação para a meta em 2012. A inflação, senador, depois vou deixar consigo a apresentação que eu fiz hoje aqui. Entre outras coisas, eu mostrei o seguinte: depois de um momento de elevada inflação que nós tivemos entre outubro e abril, outubro do ano passado e abril desse ano, onde a inflação mensal média foi na casa dos quase 80 pontos por mês, ou 77, a inflação tem reduzido. Quer dizer, nos últimos 5 meses, nós tivemos a inflação de 0,47 lá em maio, tivemos a inflação de 0,15 em junho, 0,16 em julho, 0,37 em agosto, e a parcial, o IPCA 15, 0,53 agora em setembro. Não sabemos ainda qual vai ser o fechamento do mês, mas que fosse esse fechamento de 0,53. Nesses 5 meses, a inflação média do mês foi na faixa de 0,34%. Certo? Essa inflação de 5 meses, quando a gente anualiza a inflação, dá uma inflação de 4,11%, 4,10%. Ou seja, ali em torno da meta, abaixo da meta de inflação. Então, o padrão de inflação já mudou. Nós não conseguimos, com política monetária, desfazer a sazonalidade. Tivemos uma sazonalidade agora, uma entre-safra de carne, a cana também pressionou, enfim. Mas isso é diferente desses choques pontuais lá atrás, com uma economia girando a 7,5%. Economia girando agora na faixa de 3,5%, 4%, embaixo, a capacidade de propagação é menor. Tem ainda efeitos remanescentes importantes das políticas que foram adotadas. Nós aumentamos 175 pontos a taxa Selic entre janeiro e julho. Reduzimos agora a 50, ainda dá um líquido de 125. Isso ainda está atuando na economia. Some-se a isso, nós colocamos a crise internacional, que reduziu severamente as perspectivas de crescimento da economia mundial. Então, vai ter canais de comunicação aí de um mundo crescendo menos. histórico que nos diz que as commodities podem permanecer elevadas, algumas delas dependem de fatores climáticos, pode ter picos de commodities, mas as commodities permanecem estáveis, não crescem como cresceram, tá certo? No segundo semestre de 2010 até março desse ano, cresceram 60% o preço das commodities. Agora elas estão recuando, então ainda que nós não contemos com o recuo das commodities, que elas fiquem estáveis com viés de baixa. Como a meta não é de preço, é de inflação, e enfim, se houver a desvalorização, como eu estava falando, respondendo a pergunta do senador Lindbergh, as coisas se compensam, então essa pressão nós teremos. Nós temos uma economia que cresce menos do que crescia em 2010, temos um efeitos ainda da política que foi adotada entre janeiro e julho, que ainda vão repercutir sobre a economia, e temos um quadro de commodities mais benigno para a inflação e um quadro da economia mundial menos inflacionário. Até o Copom entende que é desinflacionário no período relevante daqui até o final de 2012. Então, nós estamos trabalhando para a inflação tem apresentado sinais de muito maior controle. Nós comunicamos também que o pico da inflação acumulada em 12 meses é agora, tá certo? Agora em setembro, nesse terceiro trimestre. A partir do quarto trimestre, vamos ter uma redução da inflação até abril, maio já, inclusive o mercado espera isso. Nós esperamos 2 pontos, o mercado espera 1,5, 1,60 de redução da inflação. Então, nós vamos ver a inflação, essa que está em 7,20, 7,30, caindo entre outubro e abril, e maio, de forma significativa. E a inflação mensal, como eu lhe fiz essa conta, nos últimos 5 meses já está rodando em níveis anualizados compatíveis com a meta de inflação. Então, estamos de olho na inflação, sim. A inflação vai recuar nos 12 meses a partir de outubro. A inflação mensal já mostra sinais de compatibilidade com o centro da meta, afora choques e sazonalidades. Nós estamos numa boa trajetória para o controle da inflação. Naturalmente, o Banco Central tem as suas reuniões de 6 em 6 semanas também para atuar nessa área no futuro, mas o quadro agora é de um quadro mais favorável do que alguns meses para a inflação prospectiva.